E está na hora de fazer entregar mais um relatório de jogo na Rádio Observador. Vamos olhar para o Moreirense 0 Sporting 1, na verdade Sporting 1, Moreirense 0, jogo no José Alvalade. Mais uma vitória para os comandados de Ruben Amorim. O campeão nacional volta a ganhar pela margem mínima e sobe assim à liderança do campeonato, à condição com o Futebol Clube do Porto, ambas as equipas com 23 pontos, mais 2 pontos que o Benfica, que ocupa a terceira posição com 21 pontos, mas tem menos um jogo, joga no dia de amanhã. Vamos já ao que interessa, vamos à análise deste jogo. Sporting vence por 1-0 e Paulo Alves, uma entrada muito forte do Moreirense que podia ter resolvido, ou pelo menos assustado, com um golo o Sporting logo a abrir. Certo é que o Sporting depois consegue fazer o golo por Sebastian Coates e estabelecer-se como a equipa que vai na frente do marcador. Certo é que foi uma primeira parte difícil, também a segunda para os Leões, mas vamos primeiro uma análise desta primeira parte.
Bom, é assim, foi um jogo com o domínio alternado. A espaços o Moreirense, e como disse, e é verdade, começou melhor, poderia ter marcado, tem uma das melhores oportunidades do jogo. Apesar de, em algumas alturas do jogo, ter esse domínio, pareceu-me que foi o único remate enquadrado. De facto, o João Henriques falou e tem razão. O Moreirense fez um bom jogo, a espaços dominou ou dividiu o jogo com o Sporting, mas falta objetividade. Faltou-lhe objetividade, faltou cruzar mais bolas, finalizar mais, chutar baliza, porque tirando essa defesa, praticamente o Adán não
voltou a tocar a bola.
Não fez mais defesa nenhuma, e portanto o domínio só pelo domínio, ou a posse só pela posse, sem oportunidades, sem causar dano na baliza do adversário, acaba por ser um pouco estéril. Quanto ao Sporting, após aquele início em que de facto o Moreirense surpreendeu pela positiva e pela atitude que teve em tentar chegar ao golo cedo, em tranquilizando o Sporting, após isso o Sporting dominou, o golo ajudou. Uhum. E portanto o João Castro dizia, é verdade, as bolas paradas e os cantos são hoje em dia cada vez mais
trabalhados,
exaustivamente trabalhados de várias formas. Hoje o estudo ao adversário é de tal maneira que já não é possível fazer o mesmo canto sempre, portanto tem que se alternar. Na Turquia o Sporting dobrou os cantos, portanto havia alguém que fazia um primeiro toque ao primeiro posto para depois aparecer alguém ao segundo, e isso resultou. Hoje já fez portanto, um canto mais largo, mais ao segundo posto, para um homem alto no caso do Coates, e portanto isso resultou. E o Sporting foi dominando, sem grande intensidade também, sem grandes rasgos, sem grande profundidade, com algumas oportunidades, sobretudo o Paulinho, que o João também dizia há pouco, que de facto pesa nos adeptos essa soma avultada em termos monetários que o Paulinho custou. Mas eu parece-me a mim que também que pesa no próprio Paulinho, ou seja, acho que o Paulinho quer demonstrar tanta coisa, quer demonstrar tanto trabalho, tanta intensidade, que acaba por depois, na hora da verdade, pagar um pouco esse preço. Se lembram, e o Pedro Henriques falou num lance em que o Paulinho veio ao seu meio campo defensivo praticamente fazer um carrinho, acaba por levar um amarelo. Ou seja, parece-me a mim que são situações que o Paulinho quer demonstrar que está lá, que quer ajudar, que quer participar, que quer fazer tudo, que é um jogador de uma entrega fantástica. Uhum. Isso é verdade, isso é louvável.
Mas falta o golo.
Mas o Paulinho, exatamente, mas o Paulinho tem que gerir isso para naquela hora, na hora da verdade, naquelas duas, três situações que teve hoje também, eventualmente uma outra seria anulada. Pareceu de facto fora de jogo, mas há claramente duas praticamente debaixo da baliza, em que de facto um ponta-lança naquela situação, é verdade, tem que matar o jogo, tem que trazer essa tranquilidade para a sua própria equipa. Pronto, não foi um dia bom para o Paulinho, trabalhou muito, é verdade, mas faltou isso ao Sporting, faltou de facto um segundo golo, que desse para gerir, como o Rui Amorim também referiu, o jogo de uma outra forma, porque com um golo só de vantagem, jogar em casa contra um adversário que precisa de pontos para fugir aos lugares complicados da tabela, essa equipa vai acreditar sempre mentalmente, vai se agigantar sempre, vai tentar tudo por tudo
Procurar
até
lutar
ao
até ao
último
final, sim.
segundo. Exatamente, até ao último segundo há sempre a possibilidade de levar um ponto. E portanto, um segundo golo mata muito dessa esperança, dessa ambição, porque torna-se de facto uma montanha muito grande para escalar. E depois foi a segunda parte foi fundamentalmente gerir. O Sporting teve muito melhor na segunda parte.
Com mais poder de
Chegou.
recuperação de bola, em parte.
Sim, poder de recuperação de bola e sobretudo profundidade. O Nuno Santos e o Pau subiram mais, apareceram mais em zonas de cruzamento e de finalização, e portanto a bola esteve mais perto da baliza. Mas lá está, não havendo um segundo gol, depois compete ao treinador, e muito bem. O Ruben foi gerindo, ele próprio disse isso, e é verdade, nestas alturas, com jogos desta intensidade a meio da semana, e desta dimensão, de facto é difícil gerir, quer mentalmente e sobretudo fisicamente, porque de facto sobretudo os jogos da Champions trazem em termos mentais uma expectativa muito grande. É o maior palco do futebol mundial a nível de clubes, e portanto os jogadores.
É drenante para jogadores, porque é, apesar de tudo, a meio da semana uma enorme pressão que depois talvez não seja fácil de recuperar disso até um fim de semana, Paulo, enquanto
Sim,
também é jogador.
e sobretudo porque a maioria destes jogadores do Sporting não tem ainda
Experiência.
essa experiência, digamos assim, não tem ainda esse conhecimento, essa vivência que lhes permita encaixar isso de uma forma mais tranquila e transpor depois para os jogos da Liga, esse entusiasmo que traz. E portanto foi um pouco isso. O Sporting fez o mais importante, que era ganhar. Eu referi isso numa das intervenções, que a determinada altura o Ruben Amorim ia dar primazia ao resultado, porque de facto
Começou também a
não o
fazer substituições no final para assegurar esse mesmo resultado, entrada de Desgaio, mais músculo no meio-campo também.
Sim, sobretudo o Mateus, que inicialmente colocou-se ao lado de Palhinha, mas depois derivou um pouco para a direita, para o lugar onde estava o Pedro Gonçalves, ou o Sarabia, que eles iam alternando, e sobretudo depois também com o Ugarte, porque o Moreirense também a determinada altura, o João Henriques arriscou tudo. Portanto, já tinha lá o Dérick, que inicialmente entrou como extremo, mas é um ponta de lança de raiz. E portanto passou depois para o meio, para junto do André Luiz, com o Ian Victor e com o Rodrigo Conceição, porque entretanto também meteu um lateral direito para subir o Rodrigo Conceição, porque estava de facto intenso e estava a chegar à linha de fundo e estava com vontade no jogo, com uma atitude boa. Portanto, ele quis aproveitar isso, e portanto, o Ruben percebeu isso, que poderia haver ali alguns riscos. Não, o Moreirense, como disse há pouco, não foi clarividente, não foi objetivo. Tentou, mas não conseguiu importunar o Adam. Portanto, fica uma vitória claramente justa.
Por parte do Sporting.
Concordo com o João quando fez os destaques que fez aos jogadores, sobretudo ao Daniel Bragança, porque de facto fez um jogo muito, muito esclarecido. Nem sempre deu muita velocidade ao jogo, mas foi sempre muito criterioso no jogo. Isso foi muito importante para o Sporting, até para ir fazendo essa gestão, mudar.
O João Castro, que nos
Exatamente.
foi acompanhando aqui ao longo desta emissão e que falou mesmo num futebol perfumado por parte de Daniel Bragança, não
Sim,
foi esta a expressão, creio.
o Daniel, eu conheço o Daniel já há algum tempo, já do tempo do Estoril, em que o defrontei na Segunda Liga. Aliás, fez um grande gol contra mim, um Estoril Varzim, fora da área, sem deixar cair a bola. Eu não o conhecia bem, mas fiquei a conhecê-lo
Ficou de olho.
nesse dia. Exatamente, fiquei a conhecê-lo. E de facto é um jogador fantástico. Se conseguir ganhar um bocadinho mais de agressividade, um bocadinho mais de intensidade, mais rapidez no jogo, ficará um jogador extraordinário. Mas já tem essa capacidade, essa leitura de jogo, essa visão, o mudar o centro do jogo de um lado para o outro é fantástico. E de facto, claro que o Coates fez o golo e acaba por ser
O homem do jogo,
o
sim.
homem do jogo, mas eu não deixaria sobretudo o Daniel Bragança atrás, porque gostei muito do jogo dele. E portanto, o Sporting fez o mais importante e mantém-se motivado.
Paulo Alves, vou assumir que o melhor deste jogo foi então Daniel Bragança, e sentido contrário, para terminar este relatório de jogo, o que é que foi o pior deste encontro em Alvalade que resultou nesta vitória do Sporting por 1-0 frente ao Moreirense?
É assim, eu costumo dizer isto. Eu também fui ponta de lança e passei muitas vezes, porque a vida dos pontas de lança é mesmo assim. Às vezes sem saber como faz-se golos, de maneira, quando se está confiante, quando as coisas acontecem, os golos acontecem às vezes sem se esperar. E há dias como hoje, como o Paulinho teve, e portanto, isso é o mais negativo. Não é pejorativo para o Paulinho, nem desprimor nenhum, porque isto acontece, mas de facto há ali duas ou três situações que deveria sobretudo ter marcado. É importante para ele, porque o ponta-lança vive exatamente disso, vive de
A
golos.
confiança
Não, não
resulta
vive
dos gols, sim.
exatamente, não vive daquelas situações de vir ao meio-campo defensivo, tentar recuperar bolas e até fazer faltas e levar amarelos. Vive de golos e portanto tem que o Paulinho mudar um bocadinho o seu chip, daquela intensidade toda, ir a todas, pressionar toda a gente, e portanto, e se concentrar naquela zona entre da pequena área, da zona do penalti, será um jogador com muito maior rendimento. E portanto, foi pena para ele, teria sido importante, muito importante para ele, mas também, sobretudo hoje, neste tipo
Para o
de
Sporting.
jogos, ao Sporting. Para poder fazer uma gestão mais tranquila, porque há já jogo da Taça da Liga, depois volta a haver jogo da Liga de 3 em 3 dias, e isso é importante, e portanto ressalvo isso como o mais negativo do jogo, porque de facto o jogo foi bom, foi bonito, poderia ter tido mais golos para um lado e para o outro, mas as equipas também, não, sobretudo o Moreirense, também não foi suficientemente objetivo nesse sentido.
Está feito, entregue também o relatório de jogo deste Moreirense 0 Sporting 1, neste caso Sporting 1 Moreirense 0, jogo no José Alvalade, a análise aqui de Paulo Alves. Muito obrigado, Paulo, até à próxima.
Muito obrigado, boa noite.
Este programa tem o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.